caro presidente Paulo Paim, eminentes colegas, senador Fleury, quero fazer um registro não só do senador Luiz Henrique, que está aqui no plenário também, senador Jabrão Vasconcelos, mas também do meu futuro substituto, que também chega a Brasília para dar uma olhada, para conhecer, e que vai assumir a partir do dia 31, o 1º de fevereiro, nesta casa. E vai nos substituir com muita honra. Ele que foi prefeito da cidade de São José, é a quarta maior da cidade eleitoral catarinense, por duas vezes, e também foi não só vereador lá, duas vezes prefeito da cidade, mas também como duas vezes prefeito da nossa capital, que é Florianópolis. Então, quero deixar aqui de antemão a saudação ao eminente senador eleito, Dário Berger, lá de Santa Catarina. Mas, caro presidente e meus colegas, eu trago um tema que, nos últimos dias, tem sido debatido no Brasil inteiro. E vou fazer algumas pinceladas, até para recordar. Eu acho que é importante para nós todos vivermos esses acontecimentos que são os casos dos trânsitos, o trânsito das nossas estradas no Brasil, a brutalidade, o que ceifam vidas e assim por diante. O Brasil tem vivido, nos últimos anos, uma tragédia que se tornou erroneamente banalizada, não obstante seu elevado grau de barbárie. Perdemos todos os anos, em acidentes rodoviários, o equivalente aos tombados em uma guerra. Todos os anos, o equivalente a uma guerra. É uma loucura. Notícia publicada na última segunda-feira, pela Folha de São Paulo, nos traz alvíceras e aponta um caminho para mitigar os efeitos maléficos e péssimas escolhas estruturantes feitos ao longo de nossa história. De acordo com a reportagem, citando números do Sistema Único de Saúde, as mortes no trânsito tiveram uma queda de 10% no ano passado, interrompendo uma trágica sequência de elevação que já durava 3 anos, ceifando a vida de milhares de brasileiros. Dados preliminares apontam que foram pouco mais de 40 mil vítimas em 2013, ante quase 50 mil no ano anterior. Quer dizer, pela dureza ou por apertar, naturalmente, algumas medidas que foram tomadas, está ajudando. Então, está decrescendo os acidentes em regra geral. Mas há algumas explicações para o fato. A estatística coincide com o primeiro ano de vigência da lei seca mais rigorosa, que dobrou o valor das multas. Também passaram a ser aceitos novos meios de comprovar a ingestão de álcool, além do bafômetro e a classificação do crime de trânsito por dirigir embriagado ficou mais rígida. Isso significa que ficou mais fácil enquadrar o infrator como criminoso. Alia-se ainda o aumento da obrigatoriedade de itens de segurança da fabricação em série dos veículos, como airbags e freios ABS. Ainda sem efeito da presente estatística, a elevação dos valores de multas e punições, vigente desde o dia 1º de novembro do corrente, aos motoristas que foram flagrados ultrapassando em locais proibidos, forçando ultrapassagens ou disputando racha também devem surtir efeito. A verdade, contudo, é que nenhuma ação isolada é capaz de conter essa brutalidade. E a redução do número de óbitos não pode nos dar a falsa ilusão de que tudo vai bem. Nossa mortalidade ainda é elevada quando comparada a países desenvolvidos. O número de acidentes também, à guisa da redução dos falecimentos, continua crescendo, há 5 anos consecutivos. Foram 171 mil internações pelo SUS em 2013, portanto, no ano passado. Antes, 160 mil no ano anterior, um aumento de 7% em acidentes de 2012 para 2013. Não há como negar que se trata de situação de calamidade pública. Na raiz do problema, as condições, em geral precárias, de nossa malha rodoviária e a insuficiência de equipes de fiscalização. É preciso destacar ainda a errônea opção brasileira pelo transporte rodoviário individual, ou seja, carros e motos, em detrimento de um transporte coletivo eficiente no que diz respeito ao planejamento urbano de nossas cidades. A frota brasileira atualmente é de 80 milhões de veículos. 80 milhões de veículos dá quase para cada 2 pessoas um veículo no Brasil. Com relação ao escoamento e circulação de nossa produção agropecuária e industrial, novamente erramos ao privilegiar quase que exclusivamente as rodovias, deixando de lado nossas vias náuticas, marinhas ou fluviais, e do transporte ferroviário. Como saldo dessas escolhas históricas e da falta de investimento, temos as mortes, as mutilações, as perdas. Sabemos dos esforços empreendidos pelas polícias rodoviárias, estaduais e federal, em suas operações especiais. São ações louváveis que, acima de tudo, salvam centenas de vidas. É preciso, contudo, uma ação permanente e ordenada entre todos os atores envolvidos, seja da esfera pública ou privada. Planejamento, investimento e educação são vetores indispensáveis nesse esforço hercúleo e necessário contra a brutalidade do trânsito. Este último vetor, infelizmente, também tem sido relegado. A lei determina, por exemplo, que 5% da arrecadação do seguro de PEVAT seja repassada ao DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, para aplicação em campanhas publicitárias, visando a redução de acidentes. Em 2013, o valor repassado foi superior a R$ 445 milhões de reais. Convenhamos, trata-se de um volume mais que suficiente para a realização de campanhas preventivas e de educação no trânsito que alcancem toda a população brasileira. Contudo, repito, não é isso que vemos acontecer. Segundo dados do próprio DENATRAN, na execução orçamentária do ano passado, foram empenhados quase 30 milhões para campanhas de publicidade de utilidade pública e educação no trânsito. Destes, foram liquidados pouco menos de 9 milhões de reais. É um percentual ínfimo diante do repasse feito pelo DPVAT. O DPVAT repassou 445 milhões de reais para o DENATRAN. O DENATRAN destinou 30 milhões para a campanha de publicidade e educação do trânsito. E dos 30 milhões destinados, apenas menos de 9 milhões foram usados de verdade neste tipo de campanha para mudar a cultura no país. O combate à violência no trânsito é premente e não pode ser fruto de um programa de governo de forma isolada. Deve, sim, integrar uma ação permanente, elevada à potência de prioridade de Estado. E, para finalizar, senhor presidente e nobres colegas, as perdas econômicas e, principalmente, de vidas abreviadas desnecessariamente são, por demais, custosas ao Brasil e justificam o empenho vigoroso de nossas forças. São essas as considerações, senhor presidente, que não podia deixar de trazer à casa na tarde de hoje, corroborando até com o que a imprensa nos últimos dias, escrita, falada, televisionada e assim por diante, tem, para que nós do Senado não fiquemos de lado, para que nós do Congresso Nacional também meditemos, para que nas escolas do Brasil, nas universidades, em toda a parte, se debata esse tema, repito, para que possamos economizar, não só no campo econômico, mas principalmente, como disse no encerramento, vidas de nossas famílias, de pessoas e assim por diante. Essas são as considerações que vou deixar de trazer na tarde de hoje, caros colegas dessa casa. Muito obrigado.